Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós recebemos aqui no programa de rádio da Mapar o advogado Luciano Elias Reis. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas a respeito das licitações públicas. Vamos explicar como funcionam as inscrições para participar de uma licitação, quais são as modalidades licitatórias existentes e como que funciona a fiscalização dessas licitações. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Luciano. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Sempre um grande prazer estar aqui no programa Justiça para Todos. E vamos hoje conversar aqui sobre um tema tão palpitante como é o tema de licitações públicas.
E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão familiarizados com esse tema, no que consiste uma licitação e qual que é o seu objetivo?
Olha, meus caros amigos, caras amigas, ouvintes aqui da rádio, aqui do programa Justiça para Todos. Se porventura a nossa aqui radialista Jéssica deseja comprar, vamos imaginar, um som ou que deseja comprar uma bolsa, deseja comprar uma roupa, ela pode ir na primeira loja, comprar na primeira loja sem fazer nenhuma pesquisa. Eu falaria, até por uma questão de economia, que ela poderia estar perdendo a oportunidade de poupar dinheiro. Mas sim, ela poderia falar, não, mas eu gosto dessa loja, não vou nem ver as outras opiniões, não vou nem ver as outras lojas, vou comprar aqui. Ou seja, ela não precisa, a partir do momento que a Jéssica trabalha com o seu dinheiro próprio, recursos particulares, ela não precisa obedecer nenhum procedimento para legitimar a escolha na contratação. Então ela pode comprar na loja porque é a loja da sua amiga, porque é a loja que é mais perto da sua casa, porque é a loja que ela é melhor recepcionada, tem um cartão fidelidade, enfim, vários motivos que são motivos particulares. Uhum. Porque o dinheiro é privado, o dinheiro é particular, o dinheiro é dela. Ela falaria para mim, falaria, Luciano, vou ali porque eu quero, porque o dinheiro é meu.
E pronto.
E pronto, você não tem nada a ver com isso. É claro que ela sempre muito cordial e falaria isso de maneira muito educada. Né, Jéssica?
Sim.
Mas quando nós falamos de recursos públicos, os recursos públicos para legitimar o gasto do recurso público, nós precisamos de um procedimento prévio para a escolha do contratado. Então a licitação é esse processo prévio à escolha do contratado. Então, para que eu possa escolher quem é que vai fornecer carteiras escolares para o estado do Paraná, eu preciso licitar para que eu possa dar oportunidade a todos os fornecedores que quiserem participar desse processo que é a licitação, e eles de maneira isonômica poderão competir, e a ideia inclusive da administração pública, aqueles que fazem licitação, é que tenhamos o maior número de competidores, porque o maior número de competidores aumenta a probabilidade de obter uma proposta mais vantajosa, e que seja desenvolvido hoje num ambiente que vise a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, licitação é um procedimento administrativo realizado no exercício da função administrativa, exercido pela administração pública, para legitimar a escolha de quem será o futuro contratado. Não quer dizer que quem ganhou a licitação necessariamente será contratado, mas caso a administração queira contratar aquele objeto, terá que ser com aquele vencedor. Então, a licitação é uma forma para que todos nós possamos saber como é que ela chegou no mercado X para comprar arroz, como é que ela chegou lá na mecânica Y para fazer a manutenção preventiva e corretiva de um veículo, Por que que o fulano está vendendo resma de papel, vamos imaginar, para o Poder Judiciário? Ora, ele não está vendendo resma de papel para o Poder Judiciário porque ele é amigo, vamos imaginar, do presidente ou amigo de alguém. Não, porque ele participou de um procedimento prévio, que há contraditório, existe toda uma série de formalidades e a partir desse procedimento ele sagrou-se vencedor. É uma disputa. Então, a licitação é um processo de disputa. Por isso que alguns até classificam que a licitação é um processo concorrencial.
E, doutor, quem realiza essas licitações, então, é o poder público sempre?
Isso. Realiza a licitação pública aqueles que manejam recursos públicos. Aqueles que manejam recursos públicos e que estão submetidos à legislação de licitações têm o dever, não é uma caso queira, não, caso amanhã não chova eu vou fazer a licitação. Não, eu tenho o dever de fazer a licitação. Né? A licitação é a regra. Claro que a gente tem algumas exceções a essa regra, né? Mas o dever é fazer a licitação todos aqueles que manejam recursos públicos. E aí quando nós falamos quando manejam recursos públicos, e sejam da administração. O fato de eu receber, vamos imaginar, uma associação de bairro, fazer um convênio, receber um determinado recurso público, aí ela não estaria submetida totalmente à licitação. Essa entidade, que é uma entidade privada, mas ela vai ter que gastar com uma questão, com moralidade, esse dinheiro público, com impessoalidade, demonstrando que fez uma pesquisa, enfim. Mas a regra é, quando a gente fala, da administração pública. Isso não impede, porque alguns ouvintes vão poder falar, mas eu já vi um órgão privado, eu já vi algo privado, totalmente privado, que não faça parte organicamente da administração pública, fazer uma licitação. Isso às vezes é comum em clubes, né? O clube faz uma licitação. Por quê? Para dar mais lisura na escolha do seu contratado. É uma opção. Se eu quiser fazer lá em casa uma licitação para saber quem vai ser o meu fornecedor, vamos imaginar, de carne, eu posso fazer, né? Não tem problema. Para quê? Para que todos lá de casa saibam como é que eu escolhi o fornecedor de carne. Não tem problema. Mas a regra é para a administração pública, para aqueles que trabalham com dinheiro público.
O objetivo, então, doutor, é dar essa lisura para o processo, transparência e economia também para os cofres públicos. Cofres públicos, né?
Isso, A licitação, ela tem três finalidades atualmente na legislação, que é a isonomia, conferir igualdade para que todos possam competir, é a questão da competitividade, e na competitividade nós vamos obter a vantajosidade, ou seja, por isso que eu digo, o maior número do universo de competidores. Se nós tivermos 5 licitantes, nós temos uma probabilidade de obter uma proposta vantajosa. Se aparecer serem 45, a probabilidade aumenta, né?
Claro.
Eu até brinco, é como se a Jéssica, então, fosse ao shopping e escolhesse para comprar uma bolsa olhando 2 lojas. Ela teria uma probabilidade de fazer um bom negócio. Agora, se ela pesquisasse em 20 lojas e fosse nas 20 lojas, a probabilidade de fazer um melhor negócio seria maior. É o mesmo raciocínio que nós temos que adotar na licitação. E a terceira finalidade é que a licitação hoje, ela é um instrumento de desenvolvimento nacional sustentável. Então, atualmente, também a licitação, às vezes, nós nem sempre compramos hoje o que é o mais barato. Por quê? Vantajosidade não quer dizer sinônimo só de preço. Porque, às vezes, eu posso analisar o aspecto técnico e preço. Então, o preço a pessoa perde, mas na técnica, sopesando a técnica, ela acaba sendo a vencedora. A vantajosidade, ela está relacionada, então, à melhor proposta para o poder público. Claro, Jéssica, hoje, maioria das licitações, a maioria se dá a partir do critério menor preço.
Sim.
Então, vai comprar um microfone, vai comprar uma mesa, vai comprar um material de expediente, remédio. É tudo pelo menor preço, né? Então, e o menor preço é que vai trazer aqui hoje uma economicidade. A licitação é para conferir transparência, a licitação é para conferir essa lisura, a licitação é para conferir um tratamento impessoal, a licitação é para conferir um tratamento moral, a licitação é um procedimento para conferir e demonstrar a probidade administrativa, né? Tanto que eu digo aqui para todos os ouvintes, quem quiser acompanhar uma licitação, vá no órgão público mais próximo da sua casa, porque a licitação é aberta. Hoje algumas licitações são feitas inclusive eletronicamente. Então as presenciais você pode ir no órgão e perguntar, tem licitação hoje? Tem licitação às 14h. E você pode comparecer lá na licitação. Aí chega às 14h, você veio aqui participar? Não, eu vim só olhar, porque a licitação é pública, ou seja, eu vim como cidadão para conferir como é que está sendo feito o processo licitatório.
Infelizmente, a gente não acompanha tanto esses processos do poder público quanto deveria. Claro que ninguém tem tempo, às vezes, para fazer tudo isso, mas é algo bem importante, né, doutor?
É muito importante, porque quando alguns falam, o poder público gastou tanto com a compra de material X ou material Y e comprou do fulano de tal. Ora, isso é um absurdo. Será que é um absurdo? Será que teve licitação? Será que a licitação respeitou todos os princípios morais? Agora, será que alguém acompanhou? Então, é importante que o cidadão faça o acompanhamento do processo licitatório. E alguns podem pensar, mas hoje eu estou atolado de trabalho, eu estou com muitas atividades, eu não vou ter tempo de ir presencialmente olhar uma licitação. Então, eu digo a vocês, hoje algumas licitações são feitas em plataforma da internet. Então, são feitas virtualmente hoje. Algumas licitações são por portais eletrônicos. Nós temos um grande portal do âmbito do governo federal, Comprasnet, onde a administração pública federal adota o Comprasnet. Você jogar no Google Comprasnet, já vai aparecer o portal. E o outro grande portal, claro, tem outros, vários, né? Mas um outro grande portal que nós podemos dizer é o do Banco do Brasil, que foi pioneiro. Então, se jogar lá pregão eletrônico Banco do Brasil, ele já vai direcionar por licitações e, que é o site. Claro, daí tem o portal da Caixa e tem outros vários portais, mas esses são os dois maiores portais. E você pode acompanhar virtualmente, você pode estar lá...
Sem sair da sua casa.
Sem sair da sua casa. Fala, quero ver o que é que o hospital, como é que o hospital está licitando aquele medicamento. E acompanha via chat. Daí você vai explorando e vai navegando na plataforma.
Doutor Luciano, conta também para os nossos ouvintes qual que é a legislação que regula as licitações atualmente. O que a gente tem de lei sobre isso?
No âmbito nacional, nós temos uma série de legislações. Até comentava com a Jéssica que realmente a parte da normativa de licitações é bastante complexa.
E muda muito, como o senhor falou, né?
E muda muito, tem muitas palavras, expressões e textos que demandam uma interpretação, que geram dubiedade, que geram interpretação às vezes do judiciário num sentido, interpretação às vezes de uma corte de contas em outro sentido, outra corte de contas de maneira terceira. Hoje, no âmbito, as principais legislações que nós temos no âmbito nacional é a Lei 8666, de 1993, então é a famosa Lei 8666, de 1993, que é a lei principal de licitações. Nós temos a Lei 10.520, de 2002, que é a lei do pregão, da modalidade pregão. Temos a Lei 12.462, que é a lei do regime diferenciado de contratação. Então, se eu ler essas três legislações, me basta, se eu fizer essa leitura, basta eu fazer essa leitura desses três textos? Infelizmente, não.
Mas já seria bom, né?
Já seria bom. Porque, vamos imaginar, eu vou licitar publicidade e propaganda. Eu tenho uma lei própria, que é a Lei 12.232. O Estado do Paraná, os estados, os municípios podem legislar normas especiais, ou seja, desde que não conflitem com essas normas nacionais, que valem para todo o Brasil, essas que eu mencionei anteriormente. Então, por exemplo, o nosso estado do Paraná, que aqui estamos, tem a Lei 15.608, que é a Lei de Licitações do Estado do Paraná, que ela vai ser aplicada no que não conflitar com a legislação nacional. Além disso, no âmbito federal, nós temos uma série de decretos, instruções normativas, decretos do âmbito do executivo, instruções normativas do Ministério do Planejamento, orientações, se é um jurisdicionado da AGU, vamos imaginar da Advocacia Geral da União, tem as orientações normativas. Então, eu digo que o vademécum de legislação, que é o livro que reúne textos normativos de legislações, hoje um vademécum de legislação que vai trabalhar com as leis de licitações, mais os decretos, ele aí vai girar em torno, e os instruções normativas vai girar em torno de 600 páginas, mais ou menos, 600, 700 páginas.
Vai dar um trabalhinho para quem for ler daí, né,
vai,
doutor?
Vai dar um trabalhinho. Mas é importante, ler a Lei 8666 já dá uma visão bem estrutural, bem geral.
Doutor, talvez uma dúvida muito frequente quando a gente fala nesse tema de licitações é como que uma pessoa pode se inscrever para participar de uma licitação e se ela é aberta para qualquer cidadão participar ou só as empresas grandes podem participar de uma licitação?
Ora, essa é uma excelente pergunta. A princípio, a licitação é para toda e qualquer pessoa física ou pessoa jurídica. Temos na parte de licitações, quando a gente vai licitar, a gente tem que escolher uma modalidade.
Uhum.
A escolha de uma modalidade é que caminho que eu vou seguir para procedimentalizar um processo licitatório. Ou seja, eu sempre costumo dizer que é como se fosse uma estrada. Eu tenho hoje, atualmente, 7 vias. Então, eu tenho a via A, a via B, a via C, a via D, a via E, a via F, né? E a via G. Se eu escolho a via A, eu tenho que seguir essa via A até o final.
Uhum.
Né? Então, hoje, essas modalidades de licitação, são representadas são as seguintes. Na 8666, nós temos o convite, temos a tomada de preço, temos a concorrência pública, temos o leilão, temos o concurso. Na lei 10.520, nós temos o pregão, que é uma modalidade.
Uhum.
E na lei 12.462, eu vou encarar aqui, para fins agora metodológicos, o RDC como uma modalidade. E até no meu ponto de vista, o RDC acaba sendo hoje uma modalidade de licitação. Então, eu tenho que adotar uma dessas 7 vias. Dessas 7 vias... Aqui nós temos restrição de participação no convite e na tomada de preço. Como assim restrição de participação no convite e na tomada de preço? Na tomada de preço só pode participar aquele que seja cadastrado no órgão que está licitando.
Uhum.
Então, ele só pode participar se ele for cadastrado. Que cadastro é esse? É um cadastro de fornecedor. Então, o órgão, a entidade, tem um cadastro de fornecedores. As pessoas, há uma regulamentação, diz, olha, para se cadastrar aqui, você tem que apresentar os seguintes documentos. E coloca lá uma lista, a pessoa apresenta essa lista e ela passa a ser cadastrada naquela entidade,
uhum,
como fornecedor daquela entidade. Na tomada de preço, nós temos que ser cadastrados. Então, eu quero participar da licitação, eu sei que eles licitam muito pela tomada de preço. Então, se cadastre naquele órgão que você quer participar. Se você não tiver cadastrado, você tem que apresentar os documentos aptos para cadastro até o terceiro dia anterior à data da sessão pública, a data onde vai acontecer a licitação. Mas a melhor coisa é já se cadastre.
Uhum.
O convite participa quem é convidado e quem não for convidado tem que estar cadastrado e comunicar com antecedência de 24 horas que irá participar. Então, o convite também tem uma certa restrição, né? Atualmente pela nossa legislação, que é, tem que estar cadastrado se você não foi convidado. Se você foi convidado, não precisa estar cadastrado. As demais modalidades, qualquer um de nós, qualquer empresa pode participar. Então, a concorrência pública, num concurso, num leilão, né? num regime diferenciado de contratação, num pregão. Eu digo qualquer um, desde que atenda o edital.
Claro.
Né? Desde que atenda o edital. Então, você tem que atender o edital sob pena de ser excluído da competição. É o mesmo raciocínio de um concurso. Se eu faço a prova para um concurso de médico, mas eu sou advogado, eu, na hora do momento de apresentar o diploma, eu não vou apresentar o diploma, vou ser excluído da competição.
Mas se o senhor passou no concurso, é uma coisa estranha, vai ter que esse concurso, né?
É verdade.
Brincadeira à parte, doutor.
Tranquilo. Então, qualquer um pode participar. Mas eu sou uma pequena empresa. Hoje, nós temos, por essa ideia de promover o desenvolvimento nacional sustentável, e conforme números estatísticos no governo, as microempresas e empresas de pequeno porte são as que mais empregam.
Uhum.
As microempresas, empresas de pequeno porte, inclusive, elas têm um impacto direto social e econômico. Então, atualmente, nós temos uma legislação de licitações, que é, na verdade, é uma lei de microempresa e empresa de pequeno porte, que acaba trabalhando sobre licitações, que é a Lei Complementar 123, que, só para se ter ideia, além de alguns outros benefícios e tratamento diferenciado, ela prevê, hoje, que a licitação de até R$ 80 mil, aí seria exclusiva para microempresa e empresa de pequeno porte.
Uhum.
Então, daí a gente tem algumas adaptações.
Mas é bom saber que todo mundo pode participar mesmo, né? Porque às vezes, talvez, os pequenos empresários achem não, só grandes empresas, mas é aberto para todo mundo desde que atenda esse edital, então, né, doutor?
Desde que atenda o edital. Então, o pequeno empresário tem que pensar, opa, hoje as licitações, elas representam o quê de movimento financeiro no Estado brasileiro? Elas representam hoje aproximadamente as compras públicas no Brasil, um impacto de 15% a 18% no PIB. Então, movimenta muita coisa, movimenta muito dinheiro. É um bom negócio,
uhum.
É um bom negócio. Claro, tem que ter as cautelas para saber o bônus e o ônus de todo negócio, né? Mas é uma boa oportunidade para os empresários, para as empresas, para as pessoas em si, em geral, as licitações públicas. Claro, o ideal é sempre ter uma cautela, fazer toda uma, buscar uma assessoria especializada para mensurar o risco, né? Da participação, até quanto vai participar, até quanto colocar de giro de capital numa licitação ou em mercado de licitações. Isso é muito importante que se faça.
E, doutor, infelizmente a gente escuta falar também várias vezes na questão das fraudes nas licitações. Queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes se essa prática criminosa ainda é muito recorrente no nosso país.
Olha, Jéssica, se eu falar que nós não temos fraudes em licitações, você vai falar, mas eu abri o jornal ontem, abri hoje, abri anteontem, vi várias situações de irregularidades em processos licitatórios. Eu costumo dizer que temos muitas irregularidades em processos licitatórios. Poucas dessas são relacionadas à má-fé. Tem muita irregularidade que é de boa-fé. Claro, uhum, que eu digo assim, erros. Aí por parte do gestor público, por parte do administrador.
Sim.
Mas, infelizmente, temos situações em que se usa o processo licitatório, literalmente se usa o processo licitatório, para fraudar, para beneficiar alguém, para gerar um aditivo contratual, ou seja, você leva um contrato administrativo e faz um aditivo, faz uma licitação, faz uma contratação que é para entregar 10 mil e entrega 5 mil, ou seja, infelizmente temos essas situações. Tanto os órgãos de controle, tanto interno quanto externo, hoje têm tido um grande impacto para encontrar essas falcatruas, uhum, essas irregularidades. Observo aqui a questão do Ministério Público, tem tido uma atuação muito grande nessa parte, os tribunais de contas, as controladorias, por exemplo, Controladoria Geral da União e as demais controladorias no exercício do controle interno. Temos também ainda os observatórios sociais, que são pessoas, a princípio, não remuneradas, que participam, que são da sociedade, que fiscalizam as licitações públicas. Enfim, a ESS hoje tem tido uma missão também, todos esses, no exercício do controle, para encontrar e detectar e publicizar essas irregularidades. E, claro, temos que efetivamente combater essas pessoas que acabam frustrando as finalidades do processo licitatório.
Uhum. E, doutor, quais são as punições previstas na lei para quem frauda uma licitação? Queria pedir para o senhor explicar para a gente, tanto para o órgão público, para o gestor público, quanto para a empresa.
Uhum. Hoje, são inúmeras sanções administrativas, inúmeras sanções passíveis de serem aplicadas. E essas inúmeras sanções, essas inúmeras penalidades, elas são de variadas ordens.
Uhum.
Então, seja um gestor público, seja o privado que se beneficia, ou induz ou concorre com essa fraude, eles podem ser penalizados na esfera civil, na esfera penal e na esfera, no âmbito dos administradores públicos, na esfera administrativa. Hoje nós temos, você vai falar de várias leis. Ou seja, então não faltam normas para aplicar essas penalidades. Não faltam normas para aplicar essa penalidade. Hoje, em fraude em licitação, nós podemos ter aqui a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa.
Uhum.
A Lei 8666 de 93, inclusive, prevê crimes licitatórios, ou seja, essas situações caracterizam crimes licitatórios, o que não afasta a possibilidade de crimes, inclusive, eles estarem conjugados com os crimes tipificados no Código Penal. Há na Lei 8666 sanções severas na parte de licitação, por exemplo, se uma pessoa está envolvida numa fraude, há indícios, provas de fraude, ela é declarada inidônea. Isso quer dizer o quê? Declarada inidônea é, meu amigo, você não mais pode participar por um determinado período de licitações públicas e contratos administrativos com toda a administração pública brasileira, para evitar justamente que contamine outros locais. Nós temos a Lei Anticorrupção Empresarial, que é passível de penalizar o privado que venha a cometer algum ato de corrupção na parte de licitações e contratos. E nós temos ainda, no âmbito disciplinar para os agentes públicos, nós temos o Estatuto dos Servidores, respectivo servidor. Então, o Estatuto, com a caracterizada infração, ele também responderá a um processo administrativo, o que pode culminar em sanções, em penalidades extremamente graves, como a demissão e uma cassação de aposentadoria. Ou seja, temos instrumentos jurídicos suficientes, no meu ponto de vista, que podem dar uma reprimenda, conceder uma reprimenda àqueles que fraudam o processo licitatório e permitir um caráter preventivo para que não se faça isso em outras licitações e um caráter educativo para os demais.
Uhum,
agora, é necessário que se utilize todo esse ferramenta.
E se fiscalize, né?
E se fiscalize.
Uhum. Doutor Luciano, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar o nosso programa, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente como, novamente, que o senhor já comentou no início da nossa entrevista, mas acho que isso é importante a gente destacar, como que a população pode fiscalizar o que tem sido gasto pelo poder público, o que tem sido comprado, e como ficar sabendo dessas licitações.
Uhum. Uma excelente pergunta, para a gente finalizar. Aqueles que desejam participar da licitação, como eu sei que haverá uma licitação ou não haverá uma licitação? Toda licitação tem que ser publicada no Diário Oficial. Então, eu quero participar do município hoje, vamos imaginar, tem o Diário Oficial dos Municípios no Estado do Paraná, que é eletrônico.
Uhum.
Lá na minha realidade não é eletrônico. Então, você vai pegar o Diário Oficial físico e acompanhar as licitações. Vai acompanhar os avisos, que vai ter aviso falando, vai ter licitação daqui 15 dias, quem quiser compareça, é tal horário, quer ter mais informação, vem aqui pegar mais informação, ou tem no site tal. Então, claro que isso a pessoa fazendo manualmente. Tem empresas que coletam essas informações e repassam, Claro que isso é um serviço, é remunerado esse serviço, a empresa faz. É bastante interessante. Algumas empresas fazem uma análise de 4 mil diários oficiais, às vezes, em todo o estado brasileiro, que facilitam tanto quanto para as empresas, Não tem que olhar tudo isso. O fato de como eu fiscalizar o que foi comprado, o que foi licitado, quanto foi pago. Eu posso fiscalizar acompanhando a licitação in loco, ou seja, lá no local. Eu posso acompanhar, se for uma licitação eletrônica, acompanhando lá no portal que fez a licitação eletrônica. Ou eu posso fiscalizar vendo o portal da transparência. No portal da transparência, que todo órgão, entidade possui, lá constarão necessariamente as informações acerca de licitações, os contratos, os aditivos, os valores pagos e quantas pessoas participaram da licitação. Em alguns portais, inclusive, consta essa informação com a ata de julgamento. Então, o portal Transparência, às vezes você fala, eu quero fiscalizar, eu sou lá de, vamos imaginar, no interior do Paraná, eu sou lá de Umuarama. Joga no Google, Portal Transparência Umuarama.
Vai aparecer lá.
Já vai aparecer, clica no Portal Transparência, navega no Portal Transparência, lá vão ter as licitações, vão ter as informações acerca dos contratos, quanto se pagou, a quem foi o beneficiado, quem foi o contratado, quem ganhou a licitação, quanto que ele recebeu e assim por diante. Todas as informações. Não é por falta de meio que nós vamos deixar de fiscalizar.
E é um direito e é um dever também do cidadão a gente fiscalizando os órgãos públicos, doutor? Doutor Luciano, infelizmente nosso tempo acabou. A gente ainda teria várias coisas para discutir a respeito desse assunto, que é um tema tão complexo, né? Mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar. Pedir só para o senhor falar para os nossos ouvintes, o senhor apresenta um programa específico sobre as licitações, né? Para quem tiver mais dúvidas a respeito desse assunto, que dia que é, como que funciona o programa, doutor?
Isso, Jéssica. Eu primeiro gostaria de agradecer novamente, né, o convite. O tema é instigante, fico à disposição para novos encontros, novas conversas aqui no programa Justiça para Todos. Eu também participo na Rádio Solicita, que é uma rádio específica de licitações e contratos. E toda semana eu faço uma manifestação sobre algum posicionamento do Poder Judiciário ou sobre tribunais de contas acerca de licitações. Então, porque nós vimos que é um rol muito extenso de legislação, e ainda temos a interpretação a partir dos enunciados, a partir dos textos normativos. Então, a gente sempre está trabalhando na rádio, Solicita, nessa parte que é uma rádio específica de licitações e contratos, assuntos relacionados, e eu sempre estou comentando algum acordo. Toda semana eu comento alguma decisão do Poder Judiciário ou do Tribunal de Contas e fico à disposição para que vocês também acompanhem na Rádio Solicita, e também fico à disposição caso precisem de alguma informação complementar.
Muito obrigada, doutor, e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.